Senhor Jesus. Como o Flávio falou, nessa manhã a palavra é sobre o alimento diário. Mensagem 23. O amor, um caminho sobremodo excelente. Aleluia! Né? Nessa manhã nós ouvimos muito sobre o amor, né? Isso que o Flávio falou agora, essa questão, se você não tem uma situação financeira que não possa, outro irmão vai suprir. Isso é amor, irmãos. Isso é um viver de comunhão entre irmãos, isso é um viver realmente de corpo, é um viver de igreja. Aleluia! Que realmente o Senhor possa nos dar a cada dia esse coração, né? Esse coração de viver em comunhão, em viver um viver realmente de corpo. Amém. O tema central, né, do alimento diário, essa série, né, fala da economia divina de Deus. E na economia divina de Deus nós vimos que o irmão ele compara a um avião, né? Nós já vimos muito sobre isso. Então ele fala que a fuselagem do avião, toda a fuselagem, a cabine, a parte central do avião, se refere ao livro de Gálatas, né? As asas, né, as duas asas, representam, né, o livro de Gálatas e o livro de Efésios. Gálatas falando sobre o ministério de Deus, que é Cristo, né, e Efésios, o ministério de Cristo, que é a igreja. Desculpa, Colossenses. Colossenses, perdão, irmãos, os livros de, livro de Colossenses. Colossenses fala do ministério de Deus, que é Cristo, né? E Efésios, o ministério de Cristo, a igreja. Amém. E fala também, nesse avião, o irmão coloca que todo avião, para levantar voo, ele precisa de um plano de voo, né? Ele precisa realmente ter uma direção, né? Um alvo, uma meta, né? E ele compara com o livro de Filipenses. E também para esse avião levantar voo, para esse avião voar, né? Ele precisa de algo muito importante, irmãos. Ele precisa de uma pista de decolagem, uma pista de pouso. E essa é a nossa palavra nessa manhã. Nós vamos nos focar nessa questão dessa pista de decolagem, desse pouso, né? Nós já vimos muito sobre essas outras partes do avião. E nessa manhã nós vamos, né, nos focar nessa questão da pista. O avião tem que ter uma pista para decolar. Sem pista não tem como decolar, né? Representado aqui pela carta de Filemão. Então essa pista ela representa, né, a carta de Filemão ali, onde a gente vê, né, como foi falado até nessa manhã aqui, a situação ali de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão que fugiu do seu senhor e como a gente viu ontem, que nós somos predestinados, chamados, eleitos, né? O Senhor o colocou ali em Roma, né? Direcionou ele em Roma, nós cremos nisso, né? Nada é por acaso. E ele foi se encontrar justamente com Paulo, né? Então, essa questão da pista fala a questão do amor, né? De Paulo investindo o seu tempo na vida de Onésimo, né? E nós sabemos, irmãos, que para falar do Senhor, para pregar o Senhor, para realmente testemunhar do Senhor, o que nós precisamos hoje é investir tempo nas pessoas. E é isso que Paulo fez ali, né? Paulo realmente dedicou todo o seu tempo ali junto com Onésimo, falando das experiências dele, falando da vida do Senhor, né, a Onésimo, levando realmente algo novo para Onésimo, algo que ele não conhecia, algo realmente totalmente diferente para ele. Um escravo, nós sabemos que tem um viver totalmente deplorável, né? Sem opinião, sem condições nenhuma, uma vida subhumana. E ali, quando Onésimo encontrou Paulo, ele pôde experimentar algo diferente. Ele pôde experimentar algo realmente vindo de Deus. E é essa a questão hoje, nessa manhã, irmãos. Paulo pôde expressar a própria pessoa do Senhor Jesus, que é o amor, né? Nós não temos como falar de amor se nós não falarmos de tempo e de doação. Amor está totalmente ligado a tempo e doar-se. Nós não temos como expressar o Senhor, nós não temos como levar o Senhor a outras pessoas, se nós não dedicarmos tempo, se nós nos doarmos para aquela situação. E essa doação, ela engloba muitas coisas. Muitas vezes, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, você convida alguém para uma reunião, ou convida alguém para uma palestra, eu vou, tal, e chega no momento, a pessoa teve um problema, teve outro. Então nós vemos que a questão é tempo. Quando nós temos uma pessoa em alvo, nós temos que dedicar tempo a essa pessoa, temos que orar por essa pessoa, temos que ligar para essa pessoa, temos que ter comunhão com essa pessoa durante a semana. E a gente vê que tudo isso Paulo fez com Onésimo. Paulo teve uma experiência ali com Onésimo. E Onésimo pôde ter uma experiência com o Senhor e pôde ver realmente o amor de Deus na vida de Paulo. Né? Então eu vejo que essa é a questão hoje que o Senhor quer trazer para nós essa manhã. A questão do amor. Né? O tema fala o amor, um caminho sobremodo excelente. Né? E nós vimos nessa pista de avião, né? nessa pista de decolagem, que a base realmente tem que ser o amor. Eu não sei se os irmãos já viram a construção de uma pista de avião. Né? Eu teve uma época que eu viajei muito, pousei muito ali no aeroporto de São Paulo, e eles estavam reformando a pista ali em Congonhas. E é impressionante, irmãos, como... Eu já vi, acho que muitos irmãos já viram construção de pista rodovia. Né? Você passa numa rodovia do lado assim, você vê quase 1 metro de profundidade, eles tiram terra, tiram todo entulho, tiram sujeira daquela situação ali, né, da estrada. E no aeroporto é pior ainda. Eu lembro quando eu fazia essas viagens, eles afundam de uma maneira absurda realmente o solo, tirando toda aquela impureza, toda a sujeira, todo aquele solo, não sei se castigado pelo tempo, né, barrento, mole, e vai substituindo esse solo, para que realmente esse solo seja totalmente compactado, um solo realmente resistente, porque o peso do avião, principalmente numa aterrissagem, é algo, né, fisicamente, é muito grande, né? O peso do avião, a velocidade que ele exerce, então realmente tem que ser uma pista realmente forte, né? E assim o Senhor vem falar conosco nessa manhã, né? O Senhor, nós, como essa pista, né, essa pista de decolagem, né, esse início, né, o Senhor quer estar, como foi falado, nos transformando, né, nos moldando, tirando de nós toda a nossa impureza, toda a nossa sujeira, tudo aquilo que realmente pode atrapalhar realmente esse amor de ser expresso. Né? Então a gente vê que o Senhor está nos... Né, nos pavimentando, né? Nos deixando de uma maneira adequada para que ele possa agir em nós. Né? Essa questão da pista é muito interessante, né? Essa pista de pouso e decolagem. Né? Nós vemos que realmente é algo que o Senhor quer trabalhar em nós. Por quê, irmãos? Porque assim como um avião, nós também sofremos muita pressão. Nós sofremos muitos problemas, muitas situações negativas, muitas intempéries, né, do nosso viver, da nossa vida, e tudo isso faz com que nós sofremos esse impacto. Né? Assim como um avião, quando ele aterriza, essa pista vai sofrer, né, um peso sobre modo grande, assim é o nosso viver também. Né? Muitas vezes você está tranquilo, está, né, vivendo ali sua vidinha, e de repente vem uma enfermidade, vem um desemprego, vem um problema de saúde, e nós precisamos estar preparados para isso. Porque o Senhor, em nenhum momento, ele falou que nós não íamos ter essas situações. Muito pelo contrário, né? A palavra fala que nesse mundo tereis aflições. E nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós precisamos realmente, o nosso coração, estar totalmente fortificado no Senhor. Para que quando vier essas situações, quando vier toda essa carga do mundo, essas situações do mundo, nós precisamos estar preparados para isso. Né? Preparado para enfrentar as situações de uma maneira adequada. De uma maneira, sabe, não é aquele aquele cristianismo que, de repente, está lá em cima, e aí vem uma situação, você vai lá para baixo e desanima, e não quer mais prosseguir. Não, o Senhor quer nos preparar. Amém. Aleluia! Que o Senhor está nos preparando dia a dia, né? Está tirando de nós todas essas impurezas e nos deixando realmente um solo adequado para que ele possa ser expressado. Essa é a questão. Tudo isso, irmãos, é porque o Senhor quer se expressar através de nós. Ele quer realmente alcançar as pessoas. E ele só pode através de nós, né? Não tem outra opção. Deus não tem outra opção. Ele depende de nós, né? Os irmãos sempre falam isso, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele criou algo maravilhoso, né? O Senhor lhe salva, mas quem prega o evangelho é nós. E ele depende de nós, né? É uma comunhão, é um relacionamento, né? Para que realmente ele alcance aquilo que ele deseja, né? Trazer todo o seu povo para junto dele. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor! Essa pista, então, precisa ser muito bem construída, solidificada e bem compactada. Realmente, Deus está trabalhando em nós, na nossa vida, na vida da igreja. Oh, Senhor Jesus! Deus está substituindo, né, irmãos? Esse solo natural, esse solo que é nós mesmos, que vem de nós, né? De uma maior qualidade, né? Deus está nos transformando. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E todo esse amor que o Senhor dispensa para nós, irmão, ele não pode ser teórico. Amor não tem teoria. Por mais que a gente tente definir amor, é estranho você definir amor, né? É que nem frio. Irmãos, como que você sabe que você está com frio? Sente. É sentimento. Você está com calor? Você sente, você está com calor, tira a blusa. Você sente, é sentimento. O amor é a mesma coisa. Não tem como você falar que me ama e não dá bola para mim, não liga para mim, não me procura. Que amor que é esse, né? É um amor que eu não sinto, né? Não é verdade? Os irmãos casados aqui, não sei se já tiveram essa experiência. Eu já tive. Ah, você me ama? Ah, mas eu não... Mas você não... Prova o seu amor, então. Né? Que amor que é esse que é só verbal? Né? Só fala que me ama e tal, mas... Eu vejo que amor, irmãos, é sentimento. Né? As pessoas querem sentir esse amor. Né? E assim o Senhor. O Senhor, para demonstrar esse amor por nós, irmãos, ele teve que fazer algo. Ele não bastava ele falar assim, eu amo esse povo, eu quero esse povo para mim, mas ficar apenas na palavra do Senhor. Mas o Senhor fez algo, amor. O Senhor, irmãos, o Senhor fez algo maravilhoso. Ele se doou para cada um de nós. Aleluia! Irmãos, amar é doar-se. Aleluia! Coisa maravilhosa isso, irmãos. Amar é doar-se. É gastar tempo, é se dar realmente para a pessoa que você ama. Então, por isso que eu falei no começo, muitas vezes quando a gente vai falar do Senhor para uma pessoa, nós temos que nos doar para essa pessoa, sabe? Nós temos que dedicar tempo para essa pessoa, sabe? Nos ajoelhar, irmos diante do Senhor. Senhor, eu quero salvar o Mário, eu preciso do Mário, sabe? Orar pela vida do Mário, pelo trabalho do Mário, sabe? Estou dando um exemplo, né? A gente precisa dedicar tempo, nós precisamos nos doar, irmãos. É isso que o Senhor vai ter caminho em nós. Aquela pessoa que nós estamos tendo contato, ela vai ver em nós o amor do Senhor. Ela vai ver, pô, isso é diferente. Muitas vezes, Satanás é astuto, irmãos. Satanás é astuto. Ele fala, não vai incomodar a pessoa, não. Você vai ligar de novo para ela? Ela já falou que não está pensando em ir na reunião. Deixa para lá. Já ela vai. Errado, irmãos, errado. Nós temos que realmente dedicar tempos, nos doar, ligar, insistirmos, sabe, estarmos juntos, sabe, é esse sentimento que a pessoa vai realmente ver que nós amamos ela, sabe, é isso que vai fazer a diferença, é isso que tem feito a diferença do Senhor conosco. Irmãos, o Senhor tem paciência demais comigo. Demais, demais, demais. O Senhor é paciente. O Senhor se doa. Ele vem toda manhã, sabe? De manhã. Adilson, me invoca. Me procura. Né? Ora. Né? Vem atrás de mim. É isso, irmãos. O Senhor quer isso de nós. De cada um de nós. Em relação aos irmãos. Em relação às pessoas que ainda não conhece. Então, essa realmente tem que ser o nosso coração. É isso que é o amor. É sentimento, é transferir sentimento para as pessoas. Né? Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Né? É questão de doar-se. Né? Ali em primeiro, como nós já lemos ali, 1 João 3,16, né? Cristo deu a sua vida por nós. É questão de dar. É doar, né? Amém. Exatamente. É sentimento. Amém. Oh, Senhor Jesus. Em Atos, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Atos 20. Aqui, Paulo, eu vou ler o 35, finalzinho do 35b, mas depois eu vou voltar um pouquinho. Atos 20, 35b fala assim. Vou ler inteiro. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Mas se a gente for ver o contexto desse capítulo, nós vamos ver que essa questão de dar não se refere apenas à questão financeira. Né? Não é só uma questão financeira. Também é. Né? Quando você vê a necessidade de um irmão, como o Flávio acabou de falar aqui, né? Não deixe de comprar o livro, não deixe de participar de conferências por causa de uma situação financeira. Né? O importante é ter um coração. Né? A situação financeira, o corpo vai resolver. Né? Mas a questão aqui não é só essa. A questão aqui que Paulo, ele fala que além dos bens materiais, ele doou a si mesmo. Então ele vem falando todo o capítulo ali de tudo aquilo que ele fez, de todo o tempo que ele gastou, de tudo aquilo que ele realmente empenhou junto aos irmãos, né, cuidando dos irmãos, alimentando os irmãos, apacentando, realmente gastando esse tempo junto com os irmãos. Né. Este realmente é o amor genuíno. É isso que Deus espera de nós hoje. Né. Esse doar-se, esse gastar tempo. Né. Essa semana, não sei os irmãos aí que tem, vem o WhatsApp, né, vou explorar a Silvânia um pouquinho lá. Teve um testemunho de uma pessoa que foi lá no Bucafé e depois deu um testemunho lá e postaram lá no WhatsApp. E a gente percebeu ali, né, o tratamento, né, que a Silvânia, as irmãs lá do Bucafé dão para as pessoas. Eu já tive essa experiência também. Eu já levei clientes no Bucafé e a pessoa fica encantada lá. Puxa, como as pessoas aqui são sorridentes, né, vem e trata a gente de uma maneira diferente. Né, com amor, com carinho, com atenção. Puxa, irmãos, isso que ganha as pessoas, irmãos. É realmente isso que traz as pessoas. Porque o mundo, como foi falado, o mundo quer saber de si mesmo. Ninguém se importa com ninguém. Eu quero saber de ter, cada vez ter mais. Né? E eu não estou preocupado com as pessoas. E quando as pessoas veem nessa questão de você se preocupar, de você ligar, de você perder um tempo, e buscar a pessoa na casa dela. Olha, eu passo aí para te levar. Ah, não, mas eu não sei se eu... Não, eu passo aí para te levar, vou te buscar. Né? Os jovens, né? Oh, vou pegar você aí, vamos na reunião junto. Irmãos, isso é sentimento. Isso realmente é o fluir do amor entre nós. Realmente isso possa ser uma realidade da nossa vida, né? No viver da igreja, né? Senhor Jesus. Amém. Esse amor genuíno. O amor que expressa Deus em nós mesmos, né? Não conseguimos. Como o Mário falou hoje de manhã, né? Muitas vezes em nós mesmos nós não conseguimos. Nós queremos muitas vezes até expressar esse amor. Nós queremos realmente fazer algo para as pessoas. A gente faz uma vez, duas, mas a gente desiste logo. A gente desiste logo. Eu estava falando do Senhor para uma pessoa, e falando do Senhor, experiência, já faz um bom tempo. E falando experiências, essa pessoa vai na Donep, tudo, né, várias reuniões de Donep, já ouviu várias palavras. E aí um dia a gente estava conversando no carro, e eu falando, sabe, de uma maneira tão gostosa, falando do Senhor. Essa pessoa virou para mim e falou assim: mas você acredita mesmo nisso? Senhor Jesus, irmão. Eu queria bater, irmãos. Sinceramente. Eu queria bater. Meu, mas veio uma ira, sabe, um gosto ruim. Eu falei: mas não é possível, Senhor. Sabe, eu não vou falar mais nada. Está entregue, sabe? Esse é o nosso sentimento, irmãos. Essa é a nossa humanidade. Isso é o Adilson. Esse, porque a gente desiste. A gente, sabe, uma situação a gente já não quer, sabe? Ah, Senhor, sabe, vou só orar. Mas não é essa a questão. Nós não podemos desistir, irmãos. Sabe, nós temos essa questão mesmo de doar, né? De engolir, sabe, continuar e continuar falando e continuar expressando realmente esse Deus maravilhoso. E o Senhor vai ter caminho. O Senhor vai ter caminho, né? Basta realmente nós nos colocarmos de uma maneira adequada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, então, o que é impossível para o homem, irmãos, somente em Cristo nós conseguimos. Dependemos do Senhor, né? Temos que depender desse Senhor, né? E hoje nós temos essa glória. Ontem foi falado muito, né? O Beto falou bastante dessa glória, né? O Senhor já nos enxerga, né? Totalmente glorificados, né? Aleluia, né? Puxa, essa palavra de ontem foi realmente encorajadora, né? O Senhor, quando olha para você, Denise, ele já te vê totalmente glorificado, né? Isso é maravilhoso, né, irmão? Mas hoje a nossa condição ainda não é essa, né, irmãos? Nossa condição ainda não é essa. E no Velho Testamento era pior ainda, né? Nós vemos ali que Moisés, né, para expressar a glória do Senhor, tinha toda uma situação ali que ele tinha que, né, fazer, todo um ritual, né, que ele tinha que adentrar a presença do Senhor. E ali de tanto ele ter comunhão com Deus, estar na presença do Senhor, o seu rosto era totalmente, né, glorificado, brilhava, né, a glória do Senhor era totalmente expressa através de Moisés. E quando ele saía ali para ter comunhão, né, com o povo podia ver realmente essa glória do Senhor, né, essa autoridade, né, a glória também tipifica autoridade, né, falava com autoridade, com poder, e as pessoas viam nele essa glória do Senhor. Só que essa glória era momentânea, essa glória ela se desvanecia, né. Depois de um tempo, Moisés tinha que pôr um véu no seu rosto para que o povo não visse que a glória do Senhor tinha, né, deixado a face de Moisés. Mas, aleluia! Hoje essa glória está dentro de nós! Senhor Jesus! Oh, irmão, isso é maravilhoso! Essa glória que era exterior, hoje ela é interior. Ela está dentro de nós, ela é uma pessoa. Era o próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje o Senhor está dentro de nós. Essa glória está aqui, né? Ali totalmente, né, querendo ser expressa, querendo, sabe, transbordar de dentro de nós. Oh, Senhor Jesus. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. Né? Coisa realmente que nos encoraja realmente, né? Essa questão da glória do Senhor. Né, hoje está em nós, né, como foi falado ontem, essa semente, né, foi colocada, né, foi mudada, né, foi o DNA do Senhor foi colocado em nós, né, e o Senhor hoje já nos enxerga de uma maneira totalmente diferente, né. Oh, Senhor Jesus, essa glória hoje ela é permanente, né, hoje podemos ir ao Santo dos Santos, né, não tem mais barreira, não tem mais véu, né, em qualquer momento, qualquer situação, em qualquer lugar. Puxa, que coisa maravilhosa, não tem um lugar adequado, qualquer lugar é adequado, basta o seu coração estar adequado, o seu coração tem que estar adequado, não o lugar, né? E a gente vê que isso agora é real para nós, né? Palpável. Oh, Senhor Jesus, antes tinha aquela separação, né, do véu, do santo lugar, do santo dos santos, hoje está tudo aberto, né? O Senhor abriu esse novo e vivo caminho. Não tem mais separação da arca, né? A arca hoje é dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Então, quanto mais buscamos essa comunhão íntima com o Senhor, com Deus, mais da sua glória ela é expressa através de nós. Uma coisa é igual, irmãos. Nós temos que estar atentos a isso. A mesma maneira que Moisés tinha que buscar a Deus, hoje nós temos também. A diferença é que Moisés tinha um lugar para ir. Hoje não. Hoje essa glória está dentro de nós. Já está aqui conosco. Mas a busca também depende de nós. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vamos diante do Senhor, mais essa glória, ela realmente brilha em nós. E é aquilo que nós falamos no começo. E essa glória brilhando, essa glória sendo expressa, você vai ter condição de se doar mais, você vai conseguir mais remir o seu tempo, você vai conseguir contratar mais as pessoas, você vai conseguir mais ter mais comunhão com os irmãos. Oh, Senhor Jesus, realmente, Senhor, irmãos, que esse possa ser o nosso o coração, né? E nós vimos também, né, o irmão colocando, que essa glória, essa busca, ela tem duas maneiras, né, de ser buscada, né? Duas maneiras de nós contatarmos, né, esse amor, né, esse direcionamento. Uma é vertical, né, nós buscarmos verticalmente e buscarmos também horizontalmente. Quando nós buscamos verticalmente, nós contatamos Deus, né, por meio de Cristo. Aleluia! Né? Buscamos verticalmente, buscamos, temos comunhão com Deus. E quando nós buscamos horizontalmente, nós buscamos a comunhão dos irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso realmente é algo de Deus. É algo realmente que expressa a própria pessoa do Senhor, né? Então, realmente que nós possamos ter essa busca, né? Essa busca vertical e essa busca horizontal. O irmão dá um exemplo de um tecido, né? Tecido de roupa. No tecido, você tem os fios, né? Ele fala verticalmente, transversalmente, né? Transversalmente, né? E ele fala também em transversal e longitudinal. Essa é a palavra. Longitudinal, né? E na transversal. Ou seja, você está entrelaçando os fios, né? Oh, Senhor Jesus. E é um bom exemplo para nós mesmo, né? Essa busca que nós temos que ter. Vertical e horizontal. Se nós buscarmos muito o Senhor, né, estamos buscando o Senhor, lógico que a consequência dessa busca vai ser a nós termos comunhão com os irmãos também. Por isso, irmãos, a importância do igrejar. Isso tem que ser queimar em nosso coração. Essa questão do igrejar. Nós não podemos deixar de igrejar. Porque é a maneira que nós temos comunhão horizontalmente. A maneira que nós contatamos os irmãos, né? Que temos comunhão com os irmãos, que podemos falar das nossas situações, falar dos nossos problemas, falar da nossa, né, vida, do dia a dia, né? E trocar essa comunhão com os irmãos. Isso nos fortalece dia a dia. Isso realmente nos leva a prosseguir. E principalmente na vida da igreja. Quando a gente vem, ouve a palavra, tem comunhão com os irmãos, isso nos fortalece, isso nos, né, nos mantém realmente no caminho do Senhor. E verticalmente, né, essa tem que ser realmente a nossa busca constante, né? Essa busca com o Senhor diária, essa questão de oração, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, como, né, foi falado essa manhã, ler livros, né, ser constituído realmente da palavra, para que realmente nós possamos ter esse viver junto com o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E o trabalhar, né, desse Deus, né, com os irmãos, nos fará, né, com que esse tecido se fortaleça em nossa vida, né? Você vai ser fortalecido, para que quando vier, né, realmente as situações, as provações, nós possamos estar firmes no Senhor. Oh, Senhor Jesus, prontos, né, para suportar em amor os irmãos, né? Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, e para finalizar, eu quero ler junto com os irmãos, e tudo isso, né, que nós falamos, né, todo esse viver nessa dupla comunhão, e lá nos levar realmente até um viver verdadeiro, um amor realmente, aquele amor que o Senhor quer, o amor ágape, né? O amor da própria pessoa do Senhor, né? E eu queria, para finalizar, todos nós lermos 1 Coríntios 13. Do 1 ao 13, irmãos. Mas eu queria que nós pudéssemos ler devagar, sabe? Colocando o coração realmente nessa palavra, que o Senhor possa estar nessa manhã nos dando luz quando lermos essa palavra agora, que o Senhor possa realmente nos mostrar realmente tudo aquilo ainda, como foi falado no começo dessa estrada, né? Tudo aquilo ainda que nos impede de ter uma comunhão íntima com o Senhor, de tudo aquilo que muitas vezes nos desanima, de muitas vezes aquilo que nos faz muitas vezes pensar em desistir, e que realmente esse capítulo, né, de 1 Coríntios 13, de 1 a 13, o Senhor vai demonstrando aqui o que é realmente o amor ágape, o que é realmente o amor que o Senhor quer se dispensar para cada um de nós, e Ele espera também de nós esse amor. Vamos ler? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo disser, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor é o amor. Aleluia! Realmente, né, esses versículos possam ser uma realidade na nossa vida. Jesus é o Senhor.